Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Olá, meu querido, minha querida. Tudo bem com você? Para quem não escutou o nosso primeiro podcast, vou brevemente me introduzir, ok? Meu nome é Isabela Azevedo, mas podem me chamar de Bela. Sou professora de português supercurso. Desenvolvemos juntos este podcast para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A minha dica é que você retorne ao episódio 1 antes mesmo deste começar. Lá eu dou dicas muito importantes sobre como melhor aproveitar o nosso pod. Nada muito rebuscado não, tá? Eu prometo. Se você já acompanha a gente, vem comigo neste episódio. Podcast 8. Por que, portanto, todavia e companhia? Os recursos coesivos. De acordo com o Glossário Seale, desenvolvido pela Faculdade de Educação da UFMG, os recursos coesivos são um conjunto amplo de mecanismos linguísticos usados para o estabelecimento de relações de sentido entre as partes de um texto verbal, tanto na modalidade oral quanto na escrita. Esses recursos podem contribuir para ligar desde termos, orações e períodos até porções maiores de texto, como parágrafos e capítulos, ou turnos extensos de fala. Fecha aspas. Bom, pessoal, basicamente isso significa que, quando a gente tem um texto e os recursos coesivos, a gente pode comparar esse texto como retalhos de pano e os recursos coesivos como agulha e linha. Como assim? De acordo com o Glossário Seale, esses recursos coesivos eles são mecanismos usados para o estabelecimento de relações de sentido, concordam? Então, se a gente tem retalhos de pano, que são o nosso texto, e agulha e linha, que são os nossos recursos coesivos, a partir do momento que a gente junta os retalhos de pano com a agulha e com a linha, a gente promove, então, uma peça maior e maciça e coesa, que está unida, ok? Então, eu quero que vocês comecem a pensar no texto de vocês dessa maneira. Pensem da maneira como vocês conseguem costurar as ideias, relacionar as ideias, para que no final elas tenham um sentido completo, tá bom? E a gente não consiga ver falhas, a gente não consiga ver divisões entre esses pedaços que compõem o texto, tá bom? Bom, pensando nisso então, por que, gente, que os recursos coesivos são tão importantes pensando no texto dissertativo argumentativo em si? Qual força que os recursos coesivos dão para a argumentação em si? Vamos lá, vamos pensar no seguinte aqui. Quando a gente tem alguma ideia central a ser defendida, quando a gente defende alguma ideia, então a gente está conversando com alguém sobre algum assunto específico, a organização da nossa linha de raciocínio, ela é primordial para que as nossas ideias fiquem claras. Não adianta nada você ter estudado 1 milhão de anos sobre um assunto específico se você não consegue relacionar esses assuntos. Fazer uma comparação bem comum, tá? Existem muitos professores que você vê que têm muito conhecimento, que conhecem muito sobre um determinado assunto, mas eles não têm capacidade de relacionar as ideias de uma maneira clara. E aí a aula, que era para ser uma aula informativa e legal e clara e coesa, acaba se tornando uma aula só cheia de informação que acaba não fazendo tanto sentido. Vocês já tiveram algum professor assim? Realmente é bem comum, né? O que é muito chato. Então, saber relacionar as nossas ideias é bem importante. Pensando no texto dissertativo argumentativo, é ainda mais importante, porque a gente está buscando convencer um leitor ou uma leitora de um determinado assunto, de um determinado tópico que a gente defende, ok? Bom, então, para a gente falar um pouquinho sobre os recursos coesivos, eu trouxe aqui alguns tipos de recursos coesivos que são muito comuns. Pensando no Enem, pensando em outros vestibulares, esses recursos coesivos, inevitavelmente, vão fazer parte da sua redação se você for construir uma boa redação, tranquilo? E aí, então, eu vou começar pelo recurso coesivo de coesão nominal ou também chamado de coesão lexical. Minha ideia aqui é que vocês não gravem esses nomes, não precisa gravar, tá bom? Não é uma aula conteudista, mas é para vocês tentarem entender melhor como que funcionam esses tipos de recursos, tá bom? Começando então pelo recurso de coesão nominal ou lexical, a gente tem os nomes, os pronomes, os sinônimos e os hiperônimos. Isso significa que a gente vai ter nomes para poder substituir outros nomes do nosso texto, pronomes para substituí-los, sinônimos, hiperônimos e assim por diante. Isso cria um recurso coesivo legal, porque a gente sempre volta numa mesma informação sem ficar repetitivo, combinado? Através do léxico, através do uso de palavras, através do nome, dos pronomes, dos sinônimos e dos hiperônimos, tranquilo? O segundo tipo de coesão que a gente tem é a coesão sequencial. Fica tranquilo que daqui a pouquinho eu vou exemplificar todos eles para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, a coesão sequencial vai ser aquela coesão que vai estabelecer relações lógico-semânticas, que podem ser relações de tempo, de oposição, de causa e etc, tá bom? Nessa coesão sequencial entram preposições, conjunções, locuções conjuntivas, adjuntos adverbiais e assim por diante, tá joia? Já também a gente exemplifica para poder ficar mais claro. Mas a coesão sequencial seria basicamente aquela que a gente usa bastante como central do nosso texto. A gente sempre fala, usa um porém quando você for opor, usa um portanto quando você for concluir, né? Essas ideias aí que a gente cristaliza são ideias da coesão sequencial, tá joia? Então, são bem, bem comuns no nosso texto. E, por fim, um último tipo de recurso coesivo que eu trago para vocês aqui é a pontuação. Por que a pontuação, gente, ela pode ser considerada um recurso coesivo também? Porque, de acordo com as regras da gramática, a gente usa ou deixa de usar a pontuação para poder marcar coordenação ou subordinação no nosso texto. E entre outras, né? Entre outros usos que a gente tem. Então, por exemplo, se eu coloco uma vírgula antes do porquê, provavelmente eu vou ter uma explicação. Se eu não coloco uma vírgula antes do porquê, provavelmente eu vou ter uma ideia de causa sendo estabelecida. Então, a gente consegue desenvolver isso um pouco melhor a partir do momento que a gente consegue atrelar o conhecimento gramatical ao conhecimento do texto, tranquilo? O Enem hoje exige que haja entre os parágrafos a inserção de pelo menos um recurso coesivo sequencial, ou seja, aquele que estabelece relação lógico-semântica, que tem preposições, conjunções, locuções conjuntivas e adjuntos, tá bom? E aí, preferencialmente, a gente tem que usar uma conjunção nessa relação. Tá bom? Isso é avaliado na competência 4. E aí, a competência 4 do Enem, gente, estipula o seguinte: o aluno deve demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Pensando nisso, então, o que a gente tem que tentar entender aí? Que os nossos parágrafos textuais têm que ter, na verdade, pelo menos um recurso coesivo iniciando. Tirando o primeiro, né? Porque o primeiro está começando o seu texto. Então, a gente tem que lembrar, nesse caso, que tanto a coesão entre os parágrafos quanto dentro dos parágrafos, ela é essencial, tá bom? Não só para a gente obter uma boa nota, né, no Enem ou nos outros vestibulares, mas para a gente também conseguir manter uma ideia de lógica, de uma construção clara no nosso texto, ok? Então vamos lá. Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso daí. É importante, gente, além da gente trazer os recursos coesivos para o nosso texto, que a gente consiga diversificar os recursos coesivos utilizados. Não adianta nada também a gente só mudar as conjunções, então ao longo do nosso texto substituir um porém por um todavia, um porém por um mas, é necessário que a gente consiga realmente diversificar esses recursos coesivos. Então, usar coesão sequencial, usar a pontuação, usar a coesão nominal, diversificar o tipo de coesão que a gente utiliza. Tá bom? Bom, vou trazer para vocês aqui um exemplo para utilizar, que foi o exemplo, inclusive, utilizado pelo glossário SEALI, que eu citei lá no início, que é um glossário desenvolvido pela Faculdade de Educação da UFMG. O glossário SEALI trouxe para a gente o seguinte exemplo. Se a gente tivesse como tema de um texto, por exemplo, a mobilidade urbana, e dentro desse tema a gente citasse no nosso texto a instalação de ciclovias como sendo necessário, como é que eu posso criar um recurso coesivo para que a instalação de ciclovias não seja algo repetitivo no meu texto, ou seja, algo que de fato traga uma informatividade no nosso texto, sem que a gente tenha que utilizar necessariamente o termo instalação de ciclovias? Eu posso fazer, gente, uma retomada de nome ou por sinônimo da instalação de ciclovias. E aí, ao longo do meu texto, em vez de eu ficar repetindo instalação de ciclovias, instalação de ciclovias, instalação de ciclovias, eu posso trazer que existe uma alternativa de mobilidade urbana. Concordam comigo? Então, eu trago aí como se fosse um sinônimo para essa instalação de ciclovias, para não ficar repetitivo. Além disso, eu também posso usar pronomes para poder retomar a instalação de ciclovias. Por exemplo, o pronome demonstrativo isso. Então, a instalação de ciclovias é interessante para o Brasil atualmente.
isso pode ser afirmado, ou então isso é necessário porque existe um grande fluxo de carros, de veículos nas ruas, e as ciclovias vão reduzir esse fluxo de veículos nas ruas, ok? Então eu trago esse isso como um pronome. Ou então eu posso trazer, por exemplo, uma tal providência, né? Então, a instalação de ciclovias, tal providência é necessária. Eu faço a retomada sem ter que repetir, tá bom? Por fim, eu também posso trazer um hiperônimo para instalação de ciclovias. Por exemplo, eu posso colocar um veículo, né? Então, esses veículos, no caso das ciclovias, ou mais importante ainda, das bicicletas, né? Eu posso trazer a ideia do veículo como um hiperônimo para essa ideia das ciclovias, combinado? Então, essas são as questões que a gente pode apresentar aí para não fazer com que o nosso texto fique repetitivo, com que o nosso texto não fique amarrado. Sempre procurem pensar no texto como uma mola. A gente sai de um ponto, vai para um outro ponto, só que esse ponto se liga ao de baixo por si, né, com uma outra voltinha da mola, e sempre assim, sempre pensando em retomadas para deixar o texto bem mais claro, combinado? Bom, então vamos lá para o nosso desafio de hoje. O desafio do podcast de hoje, gente, é que vocês façam uma lista similar que a gente trouxe com possibilidades de coesão nominal lexical, só que dessa vez para o tema do Enem de 2014, ok? Então, vamos lá, a gente fez aqui vários, né? A gente teve o exemplo de coesão nominal lexical, coesão sequencial e pontuação. Eu quero que vocês treinem só a coesão nominal lexical hoje, combinado? Mais pra frente a gente treina os outros tipos de coesão. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês peguem o tema do Enem de 2014, publicidade infantil, uma questão no Brasil, e que vocês separem os termos-chave do comando, que são publicidade, infantil, questão e Brasil. Vou dar um exemplo aqui com publicidade só para ficar mais claro. Para publicidade, a gente pode pensar em um nome para retomá-lo, que seria propaganda, né? A gente pode pensar em um pronome para retomá-lo. Poderia ser esta, essa, aquela, depende do contexto. Ela, tá bom? Qual o sinônimo que eu poderia usar de construção que se assemelharia? Qual o hiperônimo que a gente poderia usar? Então, faça o mesmo para infantil, para questão e para Brasil. Pense aí, então, em qual que seria o nome ou sinônimo que retomaria cada uma delas, o pronome que retomaria cada uma delas e o hiperônimo que retomaria cada uma delas, tá bom? Então, infantil, questão e Brasil. Isso vai te ajudar muito, muito, muito a montar seu texto. Desejo que estejam sempre em paz. Bons estudos e um beijo carinhoso da Bela.
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.